e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Tenha um bom domingo, muitas bênçãos de Deus. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Yeah. Legal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Introduzida aí na evangelização, porque quando você fala de fé no Brasil, inicialmente, claro, você fala também de Salvador e de várias regiões do país, claro. Mas Salvador porque a Igreja Mãe é aqui que hierarquicamente, oficialmente, a Igreja se estabelece. Então não podemos falar de fé no Brasil sem falar, claro, de fé em Salvador, essa terra querida e amada por todos nós. Então a ideia hoje é mostrar para você um pouco do panorama de como a fé católica vai se estabelecendo em terras brasileiras. Tem dois conceitos que nós precisamos observar para entender a propagação da fé no Brasil. Um conceito, primeiro, é a cristandade, o segundo conceito é o padroado régio. Então vamos entender agora de que maneira esses dois conceitos se comportam. O primeiro conceito, cristandade. O que é cristandade? É uma realidade do período medieval. A sociedade inteira, toda ela, o mundo inteiro, ocidental ao menos, tem a concepção de que Deus, o Deus de Israel, o Deus cristão, revelado aos cristãos, ele é o Senhor absoluto. E, na verdade, assim acontece. Mas é uma concepção teocêntrica, não é? Diferente de agora, porque nós temos muitas ideias que pululam nas mentes das pessoas nas várias partes do mundo. E naquele momento, não. Era a ideia teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro de tudo, da vida, da sociedade, questão política, enfim, Deus era o centro de tudo e assim a sociedade se movia. Então é por causa da cristandade, por exemplo, que o Papa, no período medieval, vai ter um poder muito grande. E o poder do Papa vem de onde? Aí devemos falar da teologia das duas espadas, o poder espiritual e o poder temporal. Quando é ou a partir de que, caro ouvinte, os papas começaram a ter grande poder no período medieval? Isso aconteceu porque muitos papas, muitos homens, sacerdotes, que foram tornados papas, eles vieram de famílias nobres. E a família nobre era muito bem conceituada naquele período. Então, por exemplo, para um nobre, um fidalgo, se fazia uma reverência, ele usava sapatos especiais, usava anel especial no dedo. Então, quando esses filhos de famílias nobres foram se transferindo para o papado, foram entrando no papado, foram sendo eleitos papa, Então, aquilo que era comum do cotidiano deles, da nobreza, eles foram transferindo para o papado. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que o Papa também, por isso, fará aliança com a nobreza. Então, por exemplo, quando um rei morre ou era destituído, era o Papa que deveria confirmar o novo rei que seria coroado. Se seria da mesma dinastia, ou seja, da mesma família, ou se seria de uma outra família. Então, você pode imaginar essas famílias todas que irão fazer aliança com o Papa. Então, são elementos dentro do período da cristandade que vão fortalecendo a ideia do Papa na condição de um senhor praticamente feudal e que administrava os dois poderes, o espiritual e o poder temporal, porque o Papa, por exemplo, tinha que administrar o Estado Pontifício. O que é o Estado Pontifício? É aquilo que hoje chamamos de Vaticano, muito pequeno. Mas na Idade Média ele era imenso, era o centro da Itália. Depois, claro, essas terras lentamente vão sendo perdidas pela Igreja. Vêm várias invasões e também a questão da unificação da Itália, que deixa de ser reinos para se tornar uma nação. Então, o Papa perde terreno, a Igreja vai perdendo terreno, ele fica prisioneiro dentro dos muros do Vaticano e somente em fevereiro de 1929 é que os tratados lateranos, ou seja, os acordos entre a Igreja e o Estado italiano, é que firmam de maneira definitiva. Ali naquele momento é assinado uma documentação, esse acordo, e aquele setor, aquela região murada onde o Papa estava ali no Vaticano, oficialmente é consagrado como Estado Vaticano, que era desde sempre, mas com as várias invasões, as várias guerras e a unificação da Itália, claro que aquele Estado perdeu o poder e, durante muito tempo, o Papa ficou ali prisioneiro naqueles muros. Então, nós só podemos compreender o poder temporal do Papa se a gente pensa dentro desse conceito de cristandade, onde o pensamento é teocêntrico e a sociedade inteira, de todo mundo ocidental ao menos, pensa de uma mesma, única e mesma maneira. Uma outra coisa que podemos compreender a partir disso é a ideia das cruzadas. Retomar os locais santos onde Jesus esteve, porque os muçulmanos haviam tomado para si, enfim. E depois podemos pensar na questão da Inquisição somente a partir desse pensamento único. Claro que a gente não pode dizer que a Inquisição foi uma coisa positiva, que foi agradável de maneira alguma. A Igreja, inclusive, já pediu perdão mais de uma vez por isto. Mas se a gente. Nós só podemos compreender a Inquisição a partir de um pensamento de cristandade, ou seja, o mundo inteiro pensa de uma maneira que, quando alguém não pensa com os outros ou igual aos outros, ele é excluído. Então, por isso a Inquisição. E por isso a morte para muitas pessoas. Lembrando que no processo de Inquisição, quem condenava a morte era o braço temporal político, o governo. A Igreja excluía, mas se a Igreja a excluía, obviamente o Estado entendia que aquela pessoa, se continuasse livre, poderia influenciar negativamente. Por isso, muitas das pessoas que foram excluídas pela Igreja, ou seja, excomungadas, foram, pelo Estado, condenadas à morte. O outro elemento, outro conceito, é a questão do padroado régio. Ora, se o mundo pensa de uma maneira teocêntrica, se existe unidade no mundo ocidental de uma única maneira de pensar, então isso vale também para a evangelização. O que acontece com o padroado régio, ou melhor, o que é o padroado régio? É um sistema de acordo entre a Igreja e as coroas de Portugal e Espanha. Esses reis, portugueses e espanhóis, eles tinham a obrigação de promover a evangelização nas terras por eles descobertas. E aqui estamos falando, no nosso caso, claro, da América. Mas não esqueçamos que essa expansão aconteceu para além da América. Sobretudo os portugueses estiveram na África, chegaram até a Ásia. Então, a questão do padroado abrange muito mais do que a parte do mundo chamada América. O que acontecia? A igreja, claro, queria estar presente nas terras encontradas por Portugal e Espanha. Então existia um desejo de Portugal de expandir economicamente para essas novas terras, e existia o desejo da igreja espiritual de evangelização nessas novas terras. Então, o acordo do padroado régio rezava o seguinte: em toda a terra encontrada ou descoberta por Portugal e Espanha, por essas duas coroas, deveria nessas terras ser implantado o sistema de evangelização. O que acontece com o Brasil? Na verdade, a religião católica que acontece em Portugal é trazida para o Brasil e também para o resto da América do Sul, na parte onde a Espanha domina, não é? Porque por causa do Tratado de Tordesilhas, parte da América do Sul pertence a Portugal e a outra parte pertence à Espanha. Então, o rei é o patrono. O que é o patrono? O defensor da fé, o defensor da igreja. Ele é patrono por causa do padroado régio. Quando na paróquia nós temos um patrono, um padroeiro, por exemplo, dia 13 acabamos de celebrar Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa, não interessa, mas acabamos de celebrar Santo Antônio sábado, que coincidiu também com o primeiro jogo do Brasil na Copa, que deu empate. Então, quando nós celebramos um santo, a gente celebra somente pela beleza da festa? Não. A gente celebra, sobretudo, recordando-nos da vida daquele santo e com desejo de imitá-lo. E temos o santo como intercessor, como protetor. Então, o rei é visto, não exatamente assim, mas ele é visto como patrono, como padroeiro das missões, ou seja, aquele que tem como tarefa promover as missões e proteger as missões, ou seja, promover e proteger a evangelização. Então, por exemplo, o rei de Portugal, quando descobriu o Brasil, o reino de Portugal, quando chegou ao Brasil aqui com Pedro Álvares Cabral, já era firmado isso entre a coroa portuguesa e a igreja, que ele teria a obrigação de evangelizar o Brasil. Quem os povos que aqui residiam. Então, essas pessoas deveriam ser evangelizadas e todos os estrangeiros, no caso aqui, maioria portuguesa, claro, que viessem residir no Brasil, deveriam também continuar seu processo de evangelização, porque já eram eles católicos na sua terra de origem.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho.
Eu sou o padre Jurandir Dantas, você está ouvindo o programa Celebrar, na Rádio Excelso da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim. E hoje nós estamos falando da origem da fé católica no Brasil. E também, claro, na Arquidiocese de Salvador, que é a origem de toda a administração eclesiástica aqui em terras brasileiras. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles não estão muito preocupados em colonização. Qual é a grande preocupação de Portugal? É somente lucrar. Acontece que o lucro que eles tinham no Brasil não era um lucro tão grande como aquele que eles tinham das especiarias nas Índias, não é? Aquela parte do mundo. O lucro que o Brasil produzia ainda era muito pouco. Mesmo assim, era um lucro consubstancial, muito importante. Menor do que o outro, mas também muito importante. Então, nos primeiros 30 anos de chegada dos portugueses aqui, até 1530, Portugal não fazia outra coisa a não ser explorar o Brasil, e colonização muito escassa foi acontecendo. Já na América Espanhola, a colonização vai acontecer mais cedo e mais profunda, e também a evangelização. Tanto é que as dioceses na América Espanhola, elas são bem anteriores às dioceses criadas no Brasil. Portugal só vai se preocupar com uma colonização e evangelização de forma mais específica e sistemática no Brasil a partir do momento que percebe que navios europeus, sobretudo navios franceses, estão aqui nas costas brasileiras para o contrabando do pau-brasil, que era muito importante. Porque o pau-brasil era importante, ouvinte? Isso você sabe, dele se extraía uma tinta vermelha, e para tecidos sobretudo. E a cor vermelha na Europa era muito cara. Não eram pobres que usavam a cor vermelha. Por quê? Porque os substratos vermelhos para tingimento de tecidos em vermelho claro não eram tão fáceis, não eram tão acessíveis. E aqui nós tínhamos abundância dessa tinta vermelha extraída pelo pau-brasil, que era levado para a Europa, e lá o processo de extração da tinta vermelha acontecia. Então esse pau-brasil foi ficando muito importante e muito cobiçado. Então vieram navios de terras não portuguesas para fazer o contrabando pau-brasil. Somente quando Portugal percebe isso, então começa a ideia de uma colonização e evangelização maior do que aquela que havia acontecido até o momento, que na verdade praticamente pouca coisa se tinha como resultado dessa colonização e evangelização até o momento. Dentro disso tudo está o índio. Claro, porque Portugal vai evangelizar quem? Os portugueses aqui no Brasil irão evangelizar quem? O indígena, na verdade. A palavra índio não é mais tão recomendada assim. Não podemos continuar na ideia de usar o termo índio, mas indígenas ou então povos originários. Então, era esse povo, os povos originários, que Portugal deveria evangelizar. Acontece que a relação, o contato dos portugueses, homens brancos, com os índios no Brasil não foi tão simples e bonito como Caminha escreve ali na sua carta sobre o Brasil, quando aqui chegaram os portugueses. E essa carta é conhecida como uma certidão de nascimento do Brasil. Então, o encontro do índio com o homem branco português não foi tão simples. O índio olha o português muito atravessado e desconfiado, porque, claro, o português se acha superior, se acha dominante, entende-se com um desenvolvimento social, cultural e político maior do que o do índio, né, de que o indígena, e se entende dessa maneira, e, claro, quer submeter o indígena à escravidão. Acontece que o indígena foi sempre senhor aqui das terras, não queria se submeter. A maneira também que os portugueses se aproximaram dos indígenas nem sempre foram favoráveis à amizade, e por isso os índios ora fugiam dos portugueses, ora atacavam os portugueses. Mesmo porque no conceito, na cultura indígena, três letras não existiam, podemos dizer assim. A letra F para dizer fé, a letra R para dizer rei e a letra L para dizer leis. Os índios não tinham uma fé como os portugueses tinham, uma fé monoteísta. A relação do índio com a divindade era muito proveniente da natureza. Então eram os elementos da natureza que os índios cultuavam, por exemplo, sol, a lua e assim por diante. Então, a palavra fé para os índios não tinha o mesmo significado que para os portugueses. Na verdade, eles não tinham a relação com a divindade como tinham os portugueses. Depois da questão do rei, não é? Os índios não tinham rei, eles tinham um chefe, mas é uma cultura muito, muito mais simples. O chefe é uma pessoa que está ali, que está próxima, não é como um rei português ou espanhol, europeu, enfim, que é praticamente uma pessoa endeusada. E depois a lei, a legislação portuguesa, claro, era muito mais sistemática, muito mais prolixa, muito cheia de pormenores, enquanto a legislação indígena era muito simples, não é? Então, o primeiro impacto foi com a questão cultural desses elementos. E desses três elementos, claro, o elemento que mais interfere, o que afasta portugueses e índios é a questão da fé. Como é que aquele indivíduo que quer me escravizar agora me apresenta um Deus que eu devo seguir? Esse indivíduo branco português é ruim para mim, ele é mau para mim. Como é que eu vou acreditar que ele tem um Deus bom? Então, ouvinte, é claro que a evangelização dos povos originários deveria acontecer não da maneira que até então estava se desenvolvendo, mas as pessoas, os portugueses que estavam aqui, deveriam ter atitudes boas, positivas, que pudessem dar um testemunho cristão e, com isso, influenciar os índios, certo? Mas a coisa não era fácil. Não podemos dizer que todos os portugueses aqui não eram pessoas de boa conduta, mas muitos deles não, e isso os índios observavam. De qualquer maneira, a evangelização vai sendo feita com o testemunho de muitos portugueses que tinham, de fato, uma boa conduta, e isso fazia, causava uma surpresa nos índios. Então, a evangelização vai se dar através desses leigos de boa conduta e através da hierarquia da igreja. Quem da hierarquia da igreja está presente no Brasil naquele momento? Sacerdotes, somente sacerdotes. Os sacerdotes, eles vinham nos navios, porque não se concebia sair uma embarcação de Portugal sem um sacerdote a bordo. O povo era católico. Então, durante a travessia por esse mar imenso, a missa tinha que ser celebrada, as confissões tinham que ser ouvidas, os padres um pouco vigiavam para que não tivessem jogos de azar dentro da embarcação, também o acesso de prostitutas. Os padres controlavam. Muitas vezes eles agiam como enfermeiros quando a doença acontecia ao mesmo tempo para muitas pessoas. Então, os padres colaboravam na questão de atendimento aos enfermos, mas a função deles nessas embarcações era de assistência espiritual. Então, podemos considerar que em cada navio tinha um capelão instituído para socorrer aquelas pessoas no sentido espiritual e lhes orientar na fé, certo? Muitos desses sacerdotes vinham para cá, ficavam um período, quando a embarcação ia embora, partiam para a embarcação para seu novo destino ou para retorno a Portugal, dependia, e outros permaneceram no Brasil. E esses que aqui permaneceram foram aqueles que inicialmente criaram uma maneira de igreja, não é, em terras brasileiras. Nós não podemos ainda falar de párocos neste momento, porque não temos nenhuma paróquia instituída oficialmente. Mas nós temos o que é que temos, na verdade? Nós temos povoados. Um povoado muito conhecido no período foi aquele de São Vicente, no sudeste do país, do Brasil. Então, nós temos povoados. Esses povoados, claro, têm uma população de número considerável, e ali se ergue uma pequena ermida, ou seja, uma pequena capela, claro que de taipa, de palha, e ali as pessoas se reúnem para as missas, para receber os sacramentos, para a convivência social. E estes sacerdotes, então, vão fazendo o papel de párocos daquelas pessoas, vão orientando-as na fé e confirmando-as na fé. Um fato importante, tanto para a colonização do Brasil, uma colonização sistematizada, e também uma boa evangelização, acontece a partir da expedição de Martim Afonso de Souza. O ano é 1530, chega aqui na Bahia em 31 de janeiro de 1531, depois passa uns dias aqui, depois vai para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, naquela região funda um povoado, digamos assim, uma povoação brasileira com o nome de São Vicente. Nessa embarcação que vem Martim Afonso de Souza, na verdade é uma esquadra de 5 navios, vem um padre chamado Gonçalo Monteiro, que era, possivelmente, tenha sido colega de Martim Afonso de Souza durante os estudos. Possivelmente. Talvez sim, talvez não, mas parece que sim. Não é? Então, quando Tomé de Souza depois volta, continua a sua trajetória, sua viagem, o padre Gonçalo Monteiro fica no Brasil e um pouco para observar as coisas como estão, um pouco para administrar, digamos assim, a questão religiosa no Brasil naquilo que se refere à evangelização. Nós sabemos que o rei Dom Manuel não ajudou muito a colonização e evangelização no Brasil porque estava muito interessado na simplesmente usufruir aquilo que o Brasil podia oferecer a Portugal, ou seja, pensava somente no lucro. Vai ser com Dom João, também rei de Dom João III, no caso, rei de Portugal, que vai reinar de 1531 a 1557, que essa colonização e evangelização terão passos mais largos. Então, tem a questão das capitanias hereditárias, e são lotes que são divididos a homens chamados de donatários, e eles têm a função de administrar e fazer esses grandes lotes, grandes regiões, produzirem muito. A Bahia também, claro, tinha sua capitania, e era administrada por Francisco Pereira Coutinho, que recebe a doação no dia 5 de abril de 1534, mas chega aqui na sua capitania, na Bahia, em 1536. Quando Francisco Pereira Coutinho chega aqui, ele encontra uma pessoa, eu vou falar o nome e você vai se recordar dele muito bem, Diogo Álvares Correia, apelidado como Caramuru. Encontra, então, Caramuru e sua família indígena. Você não esqueça, claro, que Diogo Álvares, ele se apaixona por uma índia, e Catarina, chamada Catarina Paraguaçu, ela era filha do chefe da tribo, ele se apaixona por esta mulher, constitui família com ela, ela é evangelizada, inclusive o seu batismo acontece na França, nos museus Salvador nós podemos encontrar fotos do seu batistério ali sendo batizada na França. E Caramuru vai ajudar muito Francisco Pereira Coutinho no processo de evangelização. Salvador tinha uma paróquia, não tinha uma paróquia constituída como paróquia, mas tinha uma igreja, aquela igreja da Graça que você conhece ali como Nossa Senhora da Graça. Ela nasceu justamente do embrião construído por Catarina Paraguaçu, porque ela tinha uma visão de um naufrágio e aparecia uma senhora com a criança no colo, e depois ela identificou essa senhora na imagem de Nossa Senhora da Graça, e ela constrói ali uma ermida. Claro, uma igreja de taipa, de palha, que não era uma paróquia constituída, mas as pessoas ali se reuniam para orações, para batismo, para as confissões, para matrimônios, para a festa da padroeira, enfim, era um estilo de vida paroquial. Caro ouvinte, esses são os primeiros momentos de evangelização no Brasil. Na próxima semana continuaremos ainda com esse tema. Agora eu me despeço de você, agradeço porque esteve conosco até esse momento. Você acabou de ouvir o programa Celebrar, apresentado pelo padre Jurandir Dantas. Deus te abençoe e vamos confiar que o Brasil vai fazer coisas boas nesta Copa. Até a próxima semana.
Oh, igreja fiel do Senhor, para sempre a Cristo seguir.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe Jubilar,
o programa Celebrar.
De fé 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé
106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A fraternidade tem sabor especial quando nos reunimos por uma grande missão. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia convida você para mais uma edição do Jantar da Amizade. Um encontro de fé, comunhão e solidariedade em prol da manutenção da Cúria Metropolitana Bom Pastor. Dia 17 de julho, às 7 da noite, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, no Politeama. Participe desse momento especial. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Pastoral ou pelo site www.arquidiocesesalvador.org.br.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá cada vez maior, tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Excelsior Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do Excelsior Revista. Nesse domingo, mais uma edição para você, levando as informações, levando as reflexões do campo da nossa igreja. Daqui a pouquinho nós teremos no programa de hoje especial a história de São João Batista. Mas antes disso, nós vamos acompanhar a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e nós então vamos refletir a respeito da Palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e o Evangelho é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Jesus envia os seus apóstolos em missão. E ao enviar os seus apóstolos em missão, ele quer que os seus apóstolos, seus enviados, a palavra apóstolo quer dizer exatamente isto, do verbo grego apostello, quer dizer enviar. Jesus envia os seus apóstolos, quer que eles confiem plenamente na providência divina. E um pouco é este o foco daquilo que nós vemos no Evangelho desse domingo. Jesus sabe que está enviando os seus apóstolos em meio a tribulações. Ele, neste mesmo capítulo 10, no versículo 16, ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por isso ele sabe muito bem que eles serão perseguidos. Então, por três vezes no Evangelho deste domingo, Jesus usa a palavra não tenhais medo. Versículo 26 ele diz: não tenhais medo dos homens. 28 ele diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E o versículo 31 ele diz: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E qual é a razão que nós podemos ter de não ter medo? Afinal das contas, seria natural que uma ovelha no meio de lobos tivesse medo. A razão é a providência. Jesus usa aqui um argumento que é muito comum nas próprias escrituras, estava presente desde o Antigo Testamento, lá no livro de Jó, mas também aqui no Evangelho de São Mateus se apresenta este argumento, chamado argumento a fortiori. O que quer dizer isso? Deus nos convida a enxergar que se Deus tem um plano maravilhoso para as criaturas visíveis, materiais, corruptíveis, se nós olhamos para a ordem do universo e já vemos que esta ordem assombrosa é maravilhosa, bom, com muito mais razão, a fortiori, com muito mais razão, nós devemos compreender que Ele tem um plano para nós. Ou seja, Jesus diz nesse Evangelho que dois pardais se vendem por algumas moedas. Ou seja, dois tostões você compra dois pardais. Então, nós valemos mais do que muitos pardais. Se Deus, quando cai um pardal no chão, o pardal só cai se tiver o consentimento do Pai que está no céu. Imagine nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda mais nós que somos batizados, temos o Espírito Santo, a Trindade que habita em nós, quanto mais nós que estamos em estado de graça, somos amados por Deus, quanto mais Ele não cuidará de nós. Então nós vemos aqui a realidade da providência divina. Agora, para que as pessoas tenham fé na providência divina, é necessário, porém, que a gente faça um esclarecimento, porque a palavra providência, ela é usada de duas maneiras. O próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira parte, questão 22, artigo 1, nos recorda isso. Ele recorda que a palavra providência é usada de duas maneiras diferentes. Então, existe a palavra providência no sentido estrito e a palavra providência usada, digamos assim, de forma metafórica. O que é a providência no sentido estrito? A providência quer dizer o seguinte: Deus vê, vidência quer dizer isso, ver as suas criaturas, e ele tem um plano que é favorável, porque Deus é sumamente bom. Então ele cuida favoravelmente de cada uma de suas criaturas. São Tomás de Aquino se pergunta se Deus cuida de cada uma das suas criaturas, se ele tem providência e se essa providência é imediata sobre cada criatura. Resposta: no sentido de plano de Deus, sim. Deus tem um plano imediato, esse plano é favorável, esse plano é bondoso. Deus, como um pai amoroso, ele cuida de cada pequena criatura. Como diz o Evangelho deste domingo, Deus cuida até dos pardais que caem. No primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, ele já tinha usado esse argumento das pequenas criaturas que são cuidadas por Deus. Por exemplo, ele fala: nós não devemos nos preocupar com a comida e bebida. Ele diz assim, versículo 26, olhem os pássaros do céu. Então, não se preocupem com isso. Depois ele vai e acrescenta: olhem os lírios do campo. É o mesmo argumento que Jesus antes usou no Sermão da Montanha para o povo em geral e agora está usando para os seus apóstolos, para os seus enviados, missionários. Vejam, Deus cuida das mínimas coisas. Mas ele cuida destas mínimas coisas no seu plano providencial. Na hora de colocar este plano em execução, aqui é que está o detalhe, é importante que você compreenda isso. Na hora de colocar esse plano em execução, ele não necessariamente coloca este plano em execução diretamente. Ou seja, Deus ama diretamente e tem um plano amoroso para cada pequena criatura nos seus mínimos detalhes. Ou seja, a providência divina, ela cuida dos mínimos detalhes. Porém, na hora de governar, na hora de pôr o plano em execução, este plano que Deus sonhou diretamente, pessoalmente, na hora de executar esse plano, Deus não executa este plano necessariamente de forma direta, mas ele usa as criaturas superiores para que elas cuidem das criaturas inferiores. Por exemplo, quando você cuida do seu animalzinho aí em casa, do seu cachorrinho, do seu gatinho, você está sendo instrumento da providência divina para aquele cachorro, para aquele gato. Ou seja, você é uma criatura superior que está sendo instrumento, Deus está governando, está pondo em ação o seu plano de amor através de você. Assim também o plano de amor, por exemplo, que Deus tem para conosco, ele realiza através de criaturas superiores a nós, como por exemplo os anjos, Nossa Senhora, os santos que intercedem por nós, mas também através dos nossos superiores aqui na Terra. Por exemplo, quando um pai de família cuida da sua família, ele está sendo instrumento da providência divina para aquelas pessoas, porque de alguma forma ele está sendo superior ali ao cuidar. Então quando você cuida de alguém, você está sendo instrumento da providência divina. Então veja só, a providência divina, ela tem um plano de amor direto, pessoal, para cada pequena realidade do universo. Agora, o que acontece é que, quando ele põe em ação esta providência, ele não necessariamente realiza isto diretamente. Ele também usa as criaturas superiores para pôr em ação. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas, quando falam de providência divina, querem esperar um milagre. Mas a providência divina, ela se realiza, ela se manifesta em termos de execução do plano de Deus também diretamente. Ou seja, claro, Deus pode manifestar a sua providência num milagre. Então, sei lá, a comida está acabando na despensa e Deus milagrosamente faz com que a farinha nunca se acabe e a jarra de óleo nunca seque. Pronto. Deus faz esses milagres e isso é providência divina, e aí é uma providência direta de Deus. No entanto, pode acontecer que a providência divina aconteça de forma indireta, na sua execução, quando Deus manda bater na porta da sua casa uma pessoa com uma doação de comida. Pronto. Então, veja, enquanto plano divino, o plano divino é direto. Ele pensa em você diretamente. Ele tem um plano de amor que pensa em você diretamente. Mas na hora da execução, essa execução não é necessariamente direta. Sendo assim, nós devemos estar abertos para esta realidade da manifestação do amor de Deus em várias coisas na nossa vida. E nós devemos estar abertos para nos entregar a sua divina providência. Bom, na prática, como é que então eu posso me abandonar à providência divina? Porque, é claro, tem gente por aí que diz assim: ah, eu me abandono à providência divina e então isso quer dizer para essas pessoas ficar de braços cruzados. Mas não é assim. Veja, nós precisamos nos abandonar à providência divina. Não tem dúvida nenhuma. Essa realidade do abandono à sua divina providência é algo bom e importante. Porém, nós devemos também realizar os nossos deveres. Nossos deveres de Estado, nossos deveres do dia a dia. Se você é pai de família, claro que você deve confiar na providência divina, mas também traz comida para casa, vai atrás de emprego. Então, nós precisamos cumprir os nossos deveres. Para que a gente cumpra os nossos deveres, é bom que você saiba uma coisa. Existe uma parte da vontade de Deus que já foi, digamos assim, revelada, já foi manifestada. É aquilo que Santo Tomás chama de vontade significada, vontade de sinal, ou seja, a vontade que já foi manifestada por Deus. Por exemplo, quando Deus manifesta os seus mandamentos, Ele vai e manda algumas coisas que nós devemos fazer, proíbe outras que nós devemos evitar, aconselha outras que Ele não obriga, mas seria bom que nós fôssemos generosos e fizéssemos. Deus manifesta também a sua vontade, por exemplo, quando Ele opera um milagre diretamente. Não, Ele já está ali mostrando sua vontade. Mas Deus manifesta a sua vontade também quando Ele permite. Quando Ele permite um acidente, permite uma doença, permite algumas coisas. Todas essas são vontades divinas que se manifestaram na nossa vida. Quando a vontade de Deus se manifesta, ou seja, já está aí bem clara, porque aconteceu. Você, por exemplo, tem uma pessoa doente. Você não sabe se ela vai morrer. Mas uma vez que a pessoa morre, a vontade de Deus já está manifestada. Você chega e diz assim: mas padre, quer dizer que Deus matou a pessoa? Não, Deus não age, não manifesta a sua vontade somente através da operação de fazer as coisas. Mas Ele manifesta a sua vontade também através da permissão. Ele permitiu que aquela morte acontecesse. É evidente que Ele permitiu. Então, quando a gente vê a vontade de Deus acontecendo na nossa vida, por essas permissões estranhas, que Deus permite que o inimigo nos persiga, que nós sejamos caluniados, todas essas coisas que estão aqui no próprio capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né? Ou seja, que descreve essa situação da ovelha enviada no meio dos lobos, vocês serão levados aos tribunais, o irmão vai entregar a morte ao próprio irmão. Pois bem, quando Deus vai e manifesta a sua vontade nessas coisas, o que é que nós devemos fazer? A nossa confiança na providência divina nos manda, na prática, ter duas atitudes. Primeiro, cumpra o seu dever. Cumpra o seu dever. E uma vez que você cumpriu o seu dever, se entregue à vontade divina. Ou seja, na linguagem teológica, nós dizemos assim, que você deve cumprir a vontade significada, ou seja, a vontade que já foi manifestada por Deus. Ou seja, qual é a vontade manifestada? Cumpra os 10 mandamentos. A vontade manifestada por Deus é que, por exemplo, eu, padre, cumpra a minha missão. Eu devo celebrar minha missa todos os dias, celebrar a liturgia das horas, cuidar da minha saúde, devo atender os fiéis necessitados, devo visitar hospitais, UTIs, sentar no confessionário, celebrar missa, etc. Tudo isso é a vontade de sinal, vontade já significada por Deus. Agora, Acontece que tem coisas de Deus que ainda não foram significadas, que ainda não foram reveladas, não foram mostradas. Por exemplo, o que é que eu sei do meu amanhã? Bom, eu não sei o meu futuro. Então eu me abandono à vontade de beneplácito. Ou seja, a vontade de sinal já foi manifesta, a vontade significada já foi manifesta. Agora, o que é que será o meu futuro? Como é que eu irei ficar? Como é que vai ser a minha saúde? Por quanto tempo irei viver? Terei condições de realizar meu ministério ou não? E assim por diante. Ou seja, as várias interrogações que a gente tem na nossa vida. Bom, aí a gente deve se entregar à vontade de beneplácito. Ou seja, é aquilo que propriamente é a vontade de Deus misteriosa que ainda não se manifestou na história, ainda não foi conhecida. Então, para ser bem concreto, no nosso dia a dia, vejam, nós devemos confiar na providência divina. Só que a nossa confiança na providência divina, o nosso abandono nas mãos da divina providência, tem duas etapas. Primeiro, fazer a vontade de Deus que já foi significada. E a segunda etapa, me abandono à vontade de beneplácito. Ou seja, a vontade que ainda não foi manifestada. Se os sinais da vontade de Deus já foram significados, então a gente vai e diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu vou lá e obedeço os mandamentos, evito o que ele proibiu, sigo os conselhos que ele já me deu, acolho os milagres nas operações divinas, baixo a cabeça diante das coisas que Deus permitiu, que às vezes nem sempre estão de acordo com aquilo que a gente está pensando e sonhando, e depois eu vou e me entrego, me abandono ao beneplácito divino, à vontade de beneplácito, e digo: Senhor, faça-se em mim como quiserdes, imitando a Virgem Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, é importante nós lembrarmos que estas tribulações, a respeito das quais o Evangelho desse domingo nos fala, não são necessariamente para nos castigar por nossos pecados. Muitas vezes, Deus permite a tribulação exatamente para purificar os seus amados. E é aí que nós vemos uma grande diferença da providência divina para aqueles que são pessoas que amam a Deus e pessoas que não amam a Deus. Vamos lembrar aquele importantíssimo versículo de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. São Paulo diz assim: sabemos que tudo, absolutamente tudo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, saiba, a tribulação, a perseguição, entenda bem, eu estou supondo que você ama a Deus, que você é amigo de Deus, está em estado de graça. Eu não estou aqui falando de quem está em pecado. Se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo, contribui para o seu bem. Porque se Deus permite alguma tribulação, é para purificar você. Claramente, a gente vê isso. Quando São Tomás de Aquino faz, por exemplo, o comentário ao livro de Jó, a gente vê como, de forma extraordinária, Santo Tomás antecipa aquilo que São João da Cruz irá depois nos explicar na noite escura. Ou seja, que, de fato, existem essas purificações passivas que Deus permite que aconteçam na vida daqueles que o amam. Então, você é amigo de Deus, você ama Deus e Deus permite purificações. Agora, se você não é um sujeito que ama Deus, se você não é amigo de Deus, a providência divina, então, se manifesta a você de outra forma. Podem acontecer castigos, sim, mas nem tudo contribui para o seu bem. Por quê? Porque exatamente você não é amigo de Deus, você não é culpa de Deus. Você está fechado. Se você está fechado, uma coisa que poderia purificar o justo, para você será ocasião de perdição. Vai fazer o quê? Não é culpa de Deus, é culpa sua, que não quer ser amigo de Deus. Um dos sinais mais claros de que a pessoa está